ouçamos a visão da empresa Agrivale Casa Bugre sobre a sua visão técnica do mercado de bioestimulantes. Quem vai trazer essas informações para nós é o Bruno Rossetti Sardinha, que é diretor técnico da empresa, com mais de 15 anos de experiência em nutrição complementar de plantas e desenvolvimento de formulações. Atualmente ocupa a posição, então, de diretor técnico e fertilizantes da Agrivale. E o Thales Facanali, que é coordenador de marketing da Casa Bugre Agrivale, com experiência de mais de 4 anos em pesquisa e desenvolvimento na área de fertilizantes, bioestimulantes e controle biológico. Atualmente tem seu foco voltado para coordenar iniciativas de marketing, suporte técnico de produtos e posicionamento, assim como iniciativas de acessos de mercado. Então vamos aí à apresentação desses dois profissionais para vocês aí entenderem um pouco mais desse posicionamento de mercado de bioestimulantes.
Pessoal, boa tarde. Obrigado aí pela presença de todos. É um prazer estar falando com vocês aqui no PhysioScience. Nós vamos dar sequência, então, aqui, depois dessas grandes apresentações do Gabriel Scheich, do professor Fagan, do professor Pazetti. Vamos tentar dar sequência aqui, exemplificar de uma maneira bem objetiva alguns gargalos na produção de um produto, né, na fabricação de um produto fertilizante, e também no posicionamento, o que vai refletir isso no posicionamento do mesmo no campo, né? Assim como apresentar também algumas soluções que a gente tem para essas situações, né? Então, a gente gosta sempre de iniciar aqui a apresentação para a gente introduzir um pouco do conceito do que é a nutrição multifuncional, e eu digo que é um pouco mais do que um conceito, é quase que uma filosofia de trabalho. Eu gosto sempre da gente apresentar esse mapa de produção de um inseticida conhecido aí, usado bastante no mercado agrícola brasileiro, para a gente reparar que, de fato, um dos 12 ingredientes do produto é o ingrediente ativo, é aquele que de fato a gente está comprando e está levando para fazer a aplicação no campo. Mas de brinde a gente acaba levando mais 11 ingredientes que estão na composição do produto e que precisam estar ali para estabilizar a formulação, para garantir o funcionamento dela, né? A gente sabe que, na maioria dos casos, esses inseticidas ou fungicidas são... o ativo desses produtos são insolúveis, então é preciso colocar esse tanto de coisa aqui na formulação. E quando a gente pensa que talvez um produto que a gente desenvolveu, um fertilizante, um bioestimulante, ele vai ser aplicado na mesma cauda que um produto que contém todos esses ingredientes inertes, né, o que a gente chama de ingredientes inertes. Se a gente desenvolver um produto pensando único e exclusivamente nele, né, e mensurar os resultados em estufa, em caso de vegetação, somente com aquele produto isolado, possivelmente a nossa chance de sucesso vai ser diminuída muito grande quando no campo a gente encontrar pela frente uma mistura com um produto cheio de ingredientes como esse aqui, né? Ou às vezes dois produtos desses, ou três produtos desses no mesmo tanque. Então a nutrição multifuncional, que eu falei que é quase que uma filosofia de trabalho, ela pensa um pouco fora da caixa. Assim. A gente costuma dizer que o papel da nutrição multifuncional é pensar em de que forma ela pode agregar no sistema para conseguir um equilíbrio fisiológico no sistema e não só na planta. Isso é muito interessante, né? Pensando em estabilidade, crescimento, qualidade, equilíbrio, enfim, tudo que a gente pode agregar, e não só numa compatibilidade de cauda, não só pensando no inseticida que vai ser aplicado junto, num fungicida, mas de que forma a gente pode usar a aplicação foliar para desencadear outras ações dentro da planta que vão fazer, inclusive, com que o inseticida expresse o seu maior potencial, o fungicida expresse o seu maior potencial. Então, a gente entende que somente usar a aplicação foliar de nutrientes como uma ferramenta de fornecer zinco, manganês, boro, é relativamente simples, é relativamente tranquilo. Quando a gente pensa nesse equilíbrio do sistema, muda a nossa forma de trabalhar, muda a nossa forma de criar produtos e muda a nossa forma de fornecer Então, esses elementos para a planta. E hoje, né, até alguns anos atrás, era tudo muito empírico, né? Hoje a gente tem, seja internamente no nosso laboratório, nos nossos laboratórios, nos nossos trabalhos com a nossa equipe de P&D, ou então em parcerias, né, com instituições, né, o próprio Senna, a turma do professor Hudson vem fazendo um trabalho muito legal nesse sentido. A gente tem várias ferramentas para conseguir mensurar todo esse pacote tecnológico de coisas que a gente está inserindo no sistema. Seja ferramentas para comparativo preciso e científico de fontes, né, comparando fonte solúvel versus fonte insolúvel, medindo isso de hora em hora, em quanto tempo isso está sendo absorvido e translocado pela planta, ou então trabalhos comparativos mais avançados a respeito de aditivos na calda, melhoradores de absorção. A gente tem tido muito sucesso fazendo blends de melhoradores de absorção específicos para determinadas culturas e determinados produtos, com resultados sensacionais, né? Coisa de 24, 72 horas, você já não tem absolutamente mais nada ali no lugar que foi absorvido, e o produto está sendo totalmente translocado dentro da planta. Mesmo em produtos comerciais, né? A gente tem pego aí produtos comerciais de sucesso, que já entregam o resultado para o produtor, e conseguindo melhorar esses produtos comerciais através de uma série de aditivos, que hoje a gente consegue mensurar qual é o ganho disso aí. E aí, dentro desse cenário, né, em cima dos temas que foram tratados hoje, principalmente de bioestimulante, a gente encontra algumas variações importantes, principalmente em formulação, o ato de se formular, o ato de se fabricar, né, o produto. Esse tipo de comparativo, carbono orgânico versus aminoácido, é um pouco mais, acho que já foi muito mais debatido e trabalhado em várias reuniões. Os produtores sabem hoje diferenciar, apesar de erroneamente a legislação ela só obrigar a gente a colocar teor de carbono orgânico no rótulo, como se isso fosse indicador de alguma coisa. A gente tem que olhar de fato é quanto tem de aminoácido no produto e não o teor de carbono orgânico. Mas pegando como exemplo aqui os extratos de algas, né, que são muito utilizados aí para produtos bioestimulantes, sem entrar no mérito aqui do tipo de alga, enfim, da função de cada um, são mais de 12 mil tipos de algas, a gente tem encontrado variações muito interessantes no sentido de comparar o extrato de algas com um ingrediente ativo, aquilo que de fato dentro do xarope, dentro do extrato de algas, é o que vai garantir o benefício que eu espero no campo, né? E esse ingrediente ativo, entre aspas, que a gente chama do extrato de algas, é formado por compostos bioativos que vão ter manitol, ácido algínico, né, o alginato, a betaína, polissacarídeos, fucoses, aminoácidos, tudo isso aqui vai criar a carga de compostos bioativos que são ingrediente ativo do extrato de algas. E olha que comparação interessante quando a gente começa a aprofundar dentro da composição desses extratos de alga, para a gente entender que não é a mesma coisa, que não é tudo igual, né? A gente tem, por exemplo, um produto A e um produto B, sendo que o produto A tem 30% de extrato de algas e o produto B também tem os mesmos 30% de extrato de algas. Mas quando a gente vai analisar e entender a composição desse extrato de algas, seja o fornecedor que forneceu o extrato de algas, ou o método de extração, né, a pureza que ele quis colocar naquele extrato de algas, a gente entende que aquele xarope lá, considerando 100% do extrato de algas, só 10% do extrato é formado pelos compostos bioativos, né, aqueles compostos que a gente citou aqui em cima. Então, se o produto tem na garantia de rótulo 30% de extrato de algas, mais 10% de composto ativo mesmo, a garantia real do produto em ingrediente ativo é de 3%, né? Agora, num produto B, que talvez no rótulo tenha os mesmos 30% de extrato de algas, mas esse extrato de algas tem uma riqueza de compostos bioativos muito maior, né? Chega a 50% de pureza. Ele teria então uma garantia de fato de 15% do ingrediente ativo. Então a gente repara que são dois produtos que, aos olhos do produtor, é o mesmo produto, os dois produtos com 30% de extrato de algas, mas que um está oferecendo 3% de ativo, por cada litro de produto, e o outro está oferecendo 15% de ativo pelo mesmo litro de produto. São 5 vezes mais para um produto que, aos olhos do produtor, parecia igual, né? E pode acontecer, a gente já encontrou muito, um produto C com 20% de extrato de algas, mas um extrato de algas puro, né, com 80% de compostos bioativos. Então, na prática, esse produto vai ter 16% de ingrediente ativo. Então, um produto C com menor concentração de extrato de algas, que, aos olhos de quem vai usar, parece um produto inferior, está entregando uma quantidade maior do que qualquer um dos outros. São alguns gargalos interessantes que a legislação ainda não contempla, tudo. E dentro, né, da nossa área de pesquisa e desenvolvimento, principalmente nós na indústria, é muito comum a gente usar, por exemplo, quem conhece o processo industrial, é muito comum a gente usar de aumento ou redução de temperatura durante a produção de um produto para conseguir fechar uma fórmula. Dependendo da matéria-prima que a gente vai usar, você precisa aumenta a temperatura, joga aquela matéria-prima, resfria, ou espera resfriar antes de colocar, enfim, tem todo esse balanço aí dentro de fábrica. E nisso muda tudo. A gente tem que entender que, especialmente nos bioestimulantes, a gente está trabalhando na maioria das vezes com matéria orgânica. Né? Só para citar um exemplo, a gente lançou no início desse ano, a gente lançou ao mercado uma tecnologia que já é sucesso, implanta, né, que já foi bastante usado aí, né, nessa safra já, pela concepção do que é o produto, né, de você conseguir colocar ali 7 elementos entre bioestimulantes, condicionadores de solos e nutrientes, todos no mesmo produto. E a gente gasta em torno de 30 a 36 horas de média para conseguir fabricar cada lote desse produto, de 30 a 36 horas de média. Para quem conhece bem aí a indústria de fertilizantes, geralmente um fertilizante é produzido de 6 a 8 horas, você consegue produzir, né, um fertilizante padrão, em cada lote. E nesse produto a gente gasta de 30 a 36 horas. Por quê? Porque para conseguir estabilizar a formulação em cima de tudo que ela pode entregar para o campo, a gente precisa respeitar um tempo de preparo. Então, nesses trabalhos de pesquisa interna, que a gente faz bastante, depois que a gente começou a visualizar todas essas diferenças, né, a gente começou a encontrar vários parâmetros interessantes que seria bom sempre a gente estar discutindo e acompanhando. Por exemplo, variação de alguns parâmetros em função da temperatura de preparo. Né, isso aqui essas cores são as temperaturas no momento do preparo, T1, T2, T3, na hora de fabricar o produto, né? Então, aqui eu tenho um teor de ativo solúvel, considerando sempre 100 como se fosse o teor ideal, 100%. Então, olha que interessante, o mesmo produto, tá? Aqui não são produtos diferentes, o mesmo produto, em função de temperaturas diferentes no preparo, diminui o teor de ativo solúvel que eu quero oferecer para o produtor. Diminui o grau de saturação, ou aumenta o grau de saturação, deixando menos água para dissolver o produto, né? O próprio preservante, né, a gente está trabalhando com matéria orgânica, é interessante sempre ter um preservante, um biocida, também muda o seu comportamento em função da temperatura, né? Índice salino e condutividade elétrica em função do tempo de mistura, aqui já não é mais temperatura, é período de tempo. O mesmo produto, em tempos diferentes de preparo, vamos deixar agitando ali por 1 hora, por 2 horas, dentro do processo de produção. Eu mudo também variavelmente o índice salino e a condutividade elétrica, né? O que a gente chama de grau homo, grau de homogeneidade do produto, em função da velocidade de agitação do momento do preparo. Olha que interessante. Aqui a gente medir em função do tempo de mistura. Agora, independente do tempo, qual a velocidade de agitação das hélices dos reatores no preparo? E a gente consegue de 100% de eficiência até 25, 30, 30% aqui de eficiência, ou seja, reduz em 70% a eficiência de homogeneidade do produto, do que a gente vai entregar no campo. Então, são fatores que às vezes a gente não analisa, né, todos eles, quando a gente está fazendo essa análise, né, de viabilidade do produto ou de como ele vai se comportar no campo. Então, são fatores que eu acho que importantíssimos, né? Hoje a gente está com quase 20 pessoas no nosso time de P&D, só para olhar para a formulação, para olhar para produto, para ter um olhar interno ali de como pode melhorar um produto já existente, uma tecnologia já existente, né? Então, é imprescindível sempre a gente estar cobrando isso aí do mercado, das empresas, quais são as etapas aí de processo de desenvolvimento de produto, o que, que a gente olha dentro do desenvolvimento de uma formulação para, de fato, pensar naquele equilíbrio do sistema, aquela nutrição multifuncional. Não é só oferecer um produto, mas será que ele está interferindo em alguma coisa dentro do sistema? A gente tem que analisar tudo isso antes de passar isso para frente. E aí tem esse trabalho muito interessante que a gente finalizou agora, esse ano, né, com o professor Fagan, onde a gente encontrou com a aplicação de um bioestimulante de 4 sacos aqui de acréscimo até 12 sacos de acréscimo. E o mais interessante desse trabalho é que, por exemplo, no tratamento 1, aqui a gente tem algum, e em todos os outros tratamentos, é única e exclusivamente a aplicação do algum, que a gente vai falar um pouco mais daqui a pouco. Todos os tratamentos são o mesmo produto. Então, isso é para a gente mostrar e confirmar realmente esse cuidado que a gente está querendo passar para vocês, passar para o mercado, sobre analisar de que forma nós estamos tratando uma matéria-prima, de que forma nós estamos tratando um processo produtivo. O mesmo produto, com maneiras diferentes de fabricação, com olhares diferentes dentro do processo de fabricação, altera o seu posicionamento no campo e faz com que a resposta passe de 4 sacos por hectare, uma resposta 4 sacos de acréscimo por hectare, uma resposta padrão, para uma resposta de 11, 12 sacos, e tornar essa resposta de 11, 12 sacos padrão também no campo. Isso é sensacional. Então, a gente acha que a gente deveria parar um pouquinho de discutir assim, qual é o potencial de retorno de um manganês, qual é o potencial de retorno de um aminoácido, qual o potencial de retorno de um bioestimulante. E passar a discutir qual o potencial de retorno do plexus manganês, qual o potencial de retorno do aminocarb, do algum. Essa é a discussão correta, porque esse é o diferencial que o P&D das empresas do setor podem oferecer ao produtor rural. A gente tem que lembrar sempre que um fertilizante, assim como um bioestimulante, ele não é uma commodity. Existem muitas diferenças entre eles e é preciso a gente entender, ou pelo menos saber que existe, para direcionar e saber de fato o que, que a gente está comprando ou o que, que a gente precisa para a nossa necessidade, porque as diferenças são enormes. Não dá para jogar tudo no mesmo balaio e dizer o bioestimulante usa nessa fase e ele responde tanto. Vamos entrar para dentro do bioestimulante e entender o que, que acontece dentro daquele produto para, de fato, ele poder responder 4 ou 12 sacos de acréscimo por hectare, certo? E para a gente finalizar, então, a nossa linha de raciocínio, em cima de tudo que já foi apresentado aqui hoje, eu queria chamar o nosso amigo Thales Facanali, que é o coordenador de marketing e produtos da Agrivale, para falar um pouco dessa tecnologia única, que é o Algon, que, inclusive, foi testado por esses 3 grandes nomes que passaram por aqui hoje, e desde já queria agradecer a participação de todos vocês que ouviram aqui, participaram do PhysioScience, agradecer também e parabenizar a nossa equipe de marketing, o nosso time de P&D, controle de qualidade de fertilizantes da Agrivale, por todo o trabalho desenvolvido, pelo compromisso, entregar sempre essas informações diferenciadas, e também ao time TS aí pelo apoio. Thales, é com você. Vamos falar do Algon. Manda bala.
Obrigado, Bruno, por apresentar para nós muito bem essa questão de como que é a produção e confecção de um bom bioestimulante, E deixar muito claro, ser enfático nessa questão de que bioestimulantes não é uma commodity. Eu sou Thales Facanali, coordenador de marketing e portfólio do grupo, e vamos dar início agora à apresentação mesmo do produto Algon. Primeiramente, eu gostaria de apresentar para vocês a nossa filosofia, nosso conceito, nossa proposta de trabalho, que nada mais é que a nutrição multifuncional. E a nossa nutrição multifuncional, muito bem como o Bruno colocou, são baseadas em 4 pilares. Quais são eles? O primeiro é a formação de um bom alicerce. Como que eu vou fornecer um bom alicerce? Fazer esse bom alicerce. E é desenvolvimento radicular. Nisso eu tenho que trabalhar com estímulos metabólicos, com estímulos para a planta, para a produção de raízes, tanto as raízes primárias, secundárias ou radicelas, certo? Então é isso que nós estamos propondo, de trabalhar com substâncias orgânicas para esses estímulos, para formar um bom alicerce. Além dessas substâncias orgânicas servirem como atrativo desses micro-organismos que são benéficos para o desenvolvimento radicular. Tais micro-organismos que são muito utilizados no controle aí biológico aí de patógenos e nematóides no solo. Bom, nosso segundo e nosso terceiro pilar é a questão de tolerância. E a resistência, tolerância e resistência a estresse, tanto bióticos e abióticos, né? Nós gostaríamos aí de deixar a planta preparada para suportar todas essas adversidades. Como? Com nada mais é do que estímulos metabólicos, né? Justamente esses compostos orgânicos. E o quarto pilar, não o último e não o menos importante, acho que é um conceito muito legal do que o Bruno falou, que nós não trabalhamos em fornecer tantas gramas aí de nutriente, né? Essa questão, vou fornecer 400 gramas de manganês, 300 gramas de zinco para a planta. Não, por quê? Porque esses nutrientes têm interações na cauda que às vezes vão degradar essa propriamente a cauda, né? Vão prejudicar algumas aplicações, vão ter incompatibilidades aí com certas aplicações. Então o que eu quero? Eu quero dar o nutriente efetivamente absorvido e aproveitado pela planta, né? Eu quero que aquele nutriente que eu estou colocando não tenha interações negativas com a cauda e que aquele nutriente consiga ser muito absorvido e aproveitado pela planta. Então essa mais ou menos é a nossa filosofia de trabalho nessa nutrição multifuncional. Não queremos servir apenas gramas de nutriente, queremos colocar o nutriente da forma correta, onde a planta consiga absorvê-lo, aproveitado e utilizado sem perdas nesse meio de processo. Bom, vamos lá. Dentro disso, dessa proposta multifuncional, eu quero também fazer outra proposta para vocês. Vamos ativar fisiologicamente a sua lavoura, como o professor Pazetti falou? Vamos, como? Com algum. O algum que eu estou apresentando para vocês aí é evolução dos bioestimulantes empregados aí no mercado. Por que ele é a evolução dos bioestimulantes? Muitos bioestimulantes são colocados no mercado com apenas um composto aí para exibir, logicamente, essa função de estímulo, né? E qual que é o diferencial do produto algum? O diferencial dele é que nós pegamos os principais bioestimulantes com respostas positivas na fase vegetativa ou reprodutiva, quer dizer, em aplicações foliares na planta, e colocamos eles todos em um único produto de forma equilibrada, mais o magnésio. Por que o magnésio? Porque ele também exerce diversas funções metabólicas que tem respostas positivas em ganhos de incremento, tanto na parte de resistências e incrementos produtivos, né? Então, assim, o que nós gostaríamos de propor com essa junção desses componentes aí em um único produto? É uma constância de respostas positivas em suas áreas. Nós gostaríamos de propor essa constância, não ter um coeficiente de variação alto em relação às suas respostas nos mais ambientes que estamos colocando ele a campo. O que a gente encontra em relação a essa coeficiente de variação quando eu estou utilizando apenas um componente, né? Então, o que nós queremos propor é frequências de respostas positivas sempre aí altas. Então, vamos entender o que cada componente aí faz. Extrato de alga. O que extrato de alga aí tem em relação na sua composição? Extrato de alga é um excelente aí promotor de crescimento, né? Como que é um promotor de crescimento? Ele já possui em sua composição, aí nos extratos, traços hormonais, né? E esses traços hormonais aí são muito mais estímulos como promotores e também, logicamente, as substâncias que existem nessa alga funcionam como estímulos para quê? Para a produção de nós reprodutivos, para fazer o quê? Aumentar a minha caixa produtiva, aumentar o meu potencial dessa planta em relação à produção. Outro mecanismo interessantíssimo de algas é também a indução de mecanismos de defesa. Quais são esses indução de mecanismos de defesa, né? Por justamente possuírem vitaminas, polissacarídeos, substâncias fenólicas e betaínas que funcionam em a planta como induzir a planta à produção de genes de defesa, né? Seja tanto como ataque aí de patógenos, aí, ataques de de pragas e também com a indução de defesas às estresses no ambiente. Além de como propriamente o professor Fagan já elucidou muito bem essa ação antioxidante, né? Essa questão de ser as faxineiras aí dos compostos oxidantes aí na planta, né? Um exemplo disso é aumentar a enzima, né? A superóxido dismutase, que a alga tem, as algas, né? Tem esses benefícios dentro da planta. Bom, e aminoácidos aqui também funciona como uma questão muito boa, né? Em relação à sua promoção de crescimento, mas vamos falar aqui a questão de frequência de respostas. A gente pode notar aí que a planta mais à direita, onde foi utilizado o algon, teve um engalhamento maior frente à planta que utilizou apenas um hormônio. Por quê? Porque naquela situação que a gente colocou esse produto, a planta entendeu como a necessidade dela, as substâncias orgânicas, e direcionou a rotas metabólicas de interesse. Né? Eu não estou colocando algo que regra a planta, que é somente aquilo que ela vai utilizar. Não, eu estou dando estímulos para ela, que ela possa entender e utilizar da melhor maneira naquele momento que ela necessita. E isso é reflexo também nos componentes orgânicos, onde eu só coloco eles simplesmente unitários, né, sem nenhuma outra aditiva ou sem nenhum outro componente para complementar a sua formulação. A frequência de respostas, quando eu coloco múltiplos mecanismos, é sempre maior. E é isso que a gente tem visto no campo, onde o potencial produtivo ele é expressado pela planta. E aminoácidos, agora entrando um pouquinho de aminoácidos, aí é fantástico os efeitos na agricultura, né? E um dos efeitos do aminoácido é sim funcionar como um melhorador de absorção. Como o próprio Bruno falou, assim, existiam muitos efeitos empíricos, né? Em relação a quando a gente falava de absorção, de nutriente, que era muito teórico, mas agora é possível a gente medir. Já tem trabalhos como esse, por exemplo, do professor Hudson, que mostrou para a gente a diferença de absorção onde eu tenho apenas um fertilizante comum com sais, que é a foto mais acima, e a diferença de absorção quando eu coloco aminoácido junto com esses sais. A gente pode ver pela coloração, pelo gradiente de coloração azul que vai dissipando ao longo do tempo, né? Então ele provou para nós que a adição de aminoácidos junto com o fertilizante, ele potencializa a absorção aí dos nutrientes, né? Além também, se a planta não entender que ela precisa utilizar esse aminoácido para a rota metabólica, ela pode utilizar simplesmente como fornecimento de energia. Aminoácido é energia pronta, assimilável para a planta, né? De rápida absorção e assimilação. Então ela utiliza aquilo para crescimento. Outra situação do aminoácido também que é importante de eu estar pensando, assim como as algas, são precursores de hormônios. Um exemplo disso daqui é o triptofano, que é um precursor de AIA, né? E além de outros aminoácidos, eles com funções também múltiplas, né? Por exemplo, a prolina, importantíssima na manutenção aí da parede plasmática, a arginina, um potente antioxidante aí funcionando também nessa alga como uma faxineira dentro da planta, a fenilamina, que também tem a questão de produção de compostos aí de defesa para a planta, assim como a alga tem. A tirosina, que é um precursor de lignina, importantíssimo aí na questão de proteção contra ataque de pragas e patógenos, né? Estruturação do tecido, né? E como muito bem o professor Pazetti falou, eu não quero assim fornecer apenas um aminoácido para a planta, porque às vezes aquele aminoácido naquele momento vai ser simplesmente utilizado como fonte de energia. A planta não vai utilizar aquele aminoácido como para rotas metabólicas. Então a proposta aí do Algon é estar fornecendo os 20 aminoácidos essenciais para o desenvolvimento da planta. Fornecer os aminoácidos que ela pode utilizar de maneira específica para determinada rota metabólica que ela necessite naquele momento. Então um bom bioestimulante não tem que ter um, dois ou três apenas aminoácidos aí. Eu tenho que ter os 20 aminoácidos essenciais e equilibrados para a planta poder desenvolver o seu potencial produtivo. E por último, aí na sua composição, o magnésio, né? Por que o magnésio? Porque o magnésio, como o professor Kakimak aí está mostrando, está diretamente relacionado com a questão de amenizar o estresse por temperatura na planta. Por quê? Porque ele consegue preservar a atividade da clorofila. Quando eu tenho magnésio adequado no meu tecido, eu não tenho degradação dessa clorofila quando eu estou colocando em altas temperaturas, em situações de estresse. Então eu preservo a membrana, eu preservo o meu órgão que converte energia luz, né, em energia para a planta. Além de, exatamente como o professor Fagan elucidou, né, o magnésio está diretamente relacionado com o órgão de translocação, translocar açúcares. Exatamente como o professor Fagan falou, se eu tenho um acúmulo de açúcar na planta por um longo período de tempo, isso é ruim, isso eu incentivo o ataque de patógenos e pragas aí, né, no meu tecido, né? Eu quero o quê? Eu quero translocar esses fotoassimilados para os meus órgãos de interesse. E, logicamente, ele funciona aí como uma estabilização dos tecidos, né? Então ele funciona muito bem, amplamente, nesses metabolismos secundários da planta também. Então, como o professor Fagan falou, é um trabalho que nós fizemos juntos, esse efeito prime, né? Que é o quê? Eu quero preparar a minha planta exatamente aos possíveis intempéries que ela vai passar. Como que eu vou preparar? Eu faço uma aplicação aí nos estágios vegetativos e quando ela passar por esse estresse, ela consiga ter o seu pico de respostas mais rápido, consiga segurar água e açúcares dentro do seu tecido, porque a partir do pós-estresse, ela retome a sua atividade metabólica muito mais rápido. Então é isso que a gente está propondo aí com o Algon. Certo. E quais são as vantagens aí de eu trabalhar com produto múltiplo, né, com produto multifuncional? É exatamente o seu mix de componentes, né? Por esse mix de componentes, exerce múltiplos modos de ação para o desenvolvimento vegetal. Tanto ele atuando aí como um remediador de estresse bióticos e abióticos, como também um promotor de crescimento, como um promotor para incremento de produtividade. Então, exatamente aí a questão do nosso posicionamento, eu quero preparar a minha planta. Como que eu vou preparar a minha planta? Eu vou fazer em aplicações aí no estágio vegetativo. De uma, duas aplicações eu posso fazer, depende do meu potencial de resposta, o que eu quero colocar como potencial de resposta, ou conhecendo a minha área, quais são os intempéries que eu passo todo ano, mas nós focamos em a primeira aplicação ser sempre no vegetativo, aí com dose de 1 litro, podendo ser feita a segunda aplicação no seu estágio reprodutivo aí da planta. Então, eu apresentei um pouco do conceito do produto aí, como foi ele criado, né, o porquê ele ter esses múltiplos aí mecanismos de ação. E agora eu vou apresentar para vocês os resultados de pesquisas, né, consolidados em instituições credenciadas, né, instituições respeitadas, né. À esquerda a gente pode ver o professor e o doutor Kazuya, né, que foi feita uma área lá com ele no Safra 2018-2019, onde tivemos respostas positivas muito satisfatórias aí. E também aqui mais com o professor Pazetti, em Rio Verde, na mesma safra também, com altíssimos potenciais produtivos aí em relação a diversos usos aí de variedades, certo? E o que é interessante? Lembra que eu falei para vocês da constância de resultado? E é isso que a gente está vendo também na pesquisa, onde nós repetimos esses estudos aí, de novo com o Dr. Kazuya e também agora com o professor Fagan. E a gente viu que esse potencial de resposta, esse padrão de respostas, se mantém. O que é interessante falar aí desses trabalhos? Que na média, nessas 4 áreas, o produto respondeu de um incremento de 12 sacos frente ao tratamento controle. Quer dizer, o potencial dele colocado em situações tanto como para promotor como para remediador é muito alto e isso confere tanto nas suas multiplicidades de respostas, né? De ter uma composição múltipla. Então, eu volto a falar com vocês. Vamos ativar e manter essas plantas aí fisiologicamente ativas por mais tempo? Vamos então. Então, nós estamos querendo propor o Algon, que nossa mais humilde opinião é a decisão aí completa para altas produtividades. Para finalizar para vocês, eu gostaria de passar um videozinho rápido de um depoimento de um produtor que utiliza da nossa tecnologia.
Boa tarde, meu nome é Paulo Jorge Scaldelai, sou produtor rural na cidade de Pontalina, sou cliente da Casa Bugre, conheci a empresa através de outros produtores que já utilizavam seus produtos. Após observar bom resultado nesses produtores, eu decidi experimentar os produtos da empresa, comecei de forma parcelada e há 2 anos Eu utilizo em área total 100% da linha de foliar e biológicos. Estou muito satisfeito, venho notando ao longo desses 2 anos um acréscimo na minha produtividade em relação ao que eu já obtinha. Então, isso me faz ter confiança nos produtos e também sou muito satisfeito com o time da Casa Bugre que me atende. São pessoas com extremo comprometimento profissional e ética. Isso aí nos traz tranquilidade para usar os produtos e saber que estamos bem amparados.
O nosso muito obrigado do time Casa Bugre Grisvalle. Ficamos aí à disposição aí para as perguntas no final. Muito obrigado aí, boa noite.
Muito bem, de volta agora com o Bruno e com o Thales aqui para responder as perguntas dos nossos internautas. E a primeira pergunta vai para o Bruno, que é Wesley, lá de Ribeirão Preto. Ele pergunta o seguinte: há resultado de usos de foliar bioestimulantes em cana-de-açúcar?
Beleza, obrigado, Wesley, pela pergunta. Inclusive, foi bem pertinente, que a gente queria acrescentar um novo dado na apresentação que chegou para a gente ontem, do professor Gaspar, se puder colocar, vamos colocar na tela aqui.
Está na tela.
Onde a gente queria medir, assim, realmente o início desses trabalhos, ele começou com HF, começou depois com os grandes cultivos, com a soja, com os cereais. E na cana, especificamente, a gente queria medir a resposta qualitativa, né, desse tipo de produto. Então, a gente fez esse trabalho muito interessante. Obrigado, professor Gaspar, Gustavo, Hamilton, toda a turma da KP Consultoria, por enviar tempo para nós esse resultado, que basicamente avaliou o seguinte: a usina, o produtor de cana, ele já tem ali o seu tratamento padrão de micronutrientes visando uma resposta quantitativa, visando aumento de TCH. Num cenário onde eu consiga esse aumento de TCH esperado, de 8, 10, 12 toneladas de cana por hectare, o quanto eu conseguiria agregar também na qualidade dessa matéria-prima, na qualidade dessa cana colhida. Então, esse trabalho mostrou bem isso aí. Quando você tinha ali uma testemunha controle, esse gráfico é ATR, né, não é TCH, é uma testemunha controle com 123 toneladas, está cortando aqui do lado, mas a gente tem 123 de ATR, né, 123 quilos na área controle, 123,6 na área onde se aplicou o micronutriente padrão da usina. Uhum. Quer dizer, essa área deu o ganho que a usina espera em relação a TCH, de 10, 12, 15 toneladas, dependendo do produto e da tecnologia padrão aí que é utilizado. E, ao mesmo tempo, aumentou 5 quilos de ATR na área onde se associou o algon, associou esse bioestimulante na aplicação de micronutriente padrão. Então, foi um resultado muito interessante. A gente queria ver como é que isso ia se comportar em relação à redistribuição dos ativos dentro da planta. E aí, plagiando o professor Pazetti, né, manter a planta fisiologicamente ativa por mais tempo, e ao longo do ciclo, também plagiando o professor Fagan, construir essa caixa produtiva de açúcar dentro da planta. Então, a conclusão do trabalho foi exatamente isso aí: a mistura de micronutrientes associada ao bioestimulante algon, independente da dose utilizada, promoveu ganhos de até 5 quilos de ATR por tonelada de cana. Perfeito. Muito interessante.
Maravilha, muito obrigado. Bom, e agora para o Thales, uma pergunta lá do André Lobo, lá de Guariba. Ele quer saber o seguinte, viu, Thales? Quais as vantagens do uso de mistura de bioestimulantes frente a substâncias isoladas, que são os aminoácidos, hormônios e extratos de algas?
Obrigado, Daniel. Obrigado, André, pela pergunta. Ótima pergunta. Como eu falei, a proposta mesmo de colocar em múltiplos mecanismos, né, mecanismos de ativação vegetal, é para a planta entender no momento que ela está passando e utilizar o que é de bom para ela. Se ela utilizar um aminoácido para crescimento, para colocar aquilo como fonte de energia propriamente dito, né? Ou mesmo para ativar compostos de defesa, ou utilizar um extrato de alga para ativar engalhamento, ou fazer aquela questão, como o professor Fagan falou, de ser a faxineira dentro das plantas, né? Tirar esses radicais oxidativos, né? Então, o que nós gostaríamos de colocar, a proposta mesmo do Algon, é essa multiplicidade de funções, né? Frente a apenas um componente isolado, né? Que às vezes você aplica um aminoácido, mas ela precisa desse radical antioxidativo, então você não vai ter essa função, né? E agregar algo, aminoácido e mais o magnésio é exatamente isso que a gente espera, né? Uma constância de resposta justamente para essa multiplicidade de ação que o produto pode colocar.
Tá bom, eu tenho mais uma última pergunta para você, viu, Thales? Que é do Lourenço, perfeito, lá de Uberaba. Ele quer saber o seguinte: eu venho utilizando um hormônio sintético e venho observando um bom resultado. O Algon vai me fornecer esses hormônios também?
O Algon, ele não tem hormônios propriamente sim, são traços hormonais, né? Eles têm, principalmente algas, vem aí muito na questão de traços hormonais, carregam muito isso, principalmente oligossacarídeos, né? Mas a vantagem desses componentes orgânicos é que eles são precursores. Então, eles induzem a planta à produção desses hormônios naquele momento que ela precisa. Então, é um ganho significativo em relação a isso. Eu induzo a planta a produzir o que ela necessita naquele momento. Então, por isso que os ganhos aí podem ser comparativos, sim, positivamente com apenas hormônios sintéticos.
Maravilha, muito bom. Bom, e aí, como mensagem final, aí, o que você gostaria de falar para os nossos internautas, para o pessoal que participou aí da nossa transmissão ao vivo, do nosso evento virtual, Thales?
Eu gostaria de agradecer a todos, né, Bruno? Acho que faço a minhas nossas palavras, de agradecer a todos a participação, a inscrição, o prestígio desse nosso evento. Uhum. Gostaria de convidar a todos também para acompanhar dia 14 agora de julho, né, que vai acontecer o SESB, que são os campeões de produtividade, né? Uhum. Esperamos estar apoiando esse evento aí com as nossas soluções, né? E também para dar um encerramento ao evento, sim, nada mais justo do que um depoimento de um grande consultor e amigo nosso, o Dr. Kazuya, para falar um pouco aí do produto Algon. Gostaria que vocês pudessem passar esse depoimento de um grande consultor aí de grande importância para a gente, como um especialista também da fisiologia de plantas.
Meu nome é Luiz Henrique Kazuya, sou engenheiro agrônomo, consultor e pesquisador na região oeste da Bahia. Nós trabalhamos na pesquisa com diversos produtos bioestimulantes que visam, sejam de origem biológica ou formulados, que são aplicados na planta com o objetivo de melhorar a sua eficiência nutricional. Entre esses produtos, nós testamos o produto Algon, que é formulado pela Casa Bugre. O Algon foi aplicado na variedade 8349 no nosso centro de pesquisa, plantado em novembro, e nós tivemos excelentes resultados quando aplicado a 1 litro por hectare em V8. Esta aplicação resultou, em relação ao testemunho, um aumento de 18% na produtividade. Constatamos que, por 2 anos consecutivos, nós tivemos excelentes resultados.